Boa noite, professora. Eu sou a Vaiara Moreira e hoje eu vou falar sobre os crimes contra a Seguridade Social e as penalizações legais. Também vamos contar com a participação da aluna Jaqueline Werneck. Bom, os principais crimes contra a Seguridade Social podem ser divididos em dois grupos: o estelionato e a falsificação de documentos, e a sonegação e a apropriação indevida de tributo. Os dois primeiros crimes estão previstos no Código Penal após a Lei nº 9.983, e os dois últimos estão previstos na lei que cuida do crime tributário, a Lei de nº 8.137 de 1990. Temos o crime de estelionato previdenciário, que é o crime contra a Previdência Social e que foi o único a não ser alterado pela Lei 9.983 e que continua previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, que, segundo a doutrina, há três hipóteses de natureza para estelionato previdenciário, que pode ser a natureza permanente, instantâneo de efeitos permanentes ou continuado. O crime de natureza permanente é quando há reiteração de condutas. Ocorre quando o sujeito ativo do delito é o próprio beneficiário, pois o benefício lhe é entregue mensalmente. Esse é um entendimento maciço do Superior Tribunal de Justiça. E o crime considerado de natureza instantânea de efeitos permanentes, quando cometido por servidor público do INSS ou por terceiro não benefício que pratica fraude, sendo consumado no momento do pagamento da primeira prestação do benefício indevido. E, por fim, é de estelionato de natureza continuada, quando um terceiro permanece recebendo o benefício que deveria ter sido cessado em virtude da morte do beneficiário. O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, que trata-se de crime próprio, pois somente o funcionário público autorizado para a inclusão de dados no sistema que pode praticar, e pois ele não carece de resultado para a consumação, embora tenha o dolo específico. E tratando-se de crime composto de vários atos, torna possível a tentativa. O artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, diz que a pena será aumentada de um terço quando o autor for ocupante de cargo em comissão. O sujeito, ele é nomeado em confiança e não tem a necessidade do concurso público. Ou exerce a função de dirigente, diretor, ou assessoramento, assessoria em geral, de órgão da administração direta, os ministérios, secretarias, sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, empresa pública, por exemplo, empresa brasileira de correios, ou a fundação instituída pelo poder público, por exemplo, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Também o crime de falsificação de documento público. O tipo penal do caput do artigo 296 do Código Penal descreve a ação delituosa de quem falsifica, fabricando ou alterando. Isto é, o caput não trata do material impresso, mas da conduta do falsificador. Ele tem a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas. Inciso 3º. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Bom, o bem jurídico tutelado é a fé pública, que decorre do valor probante dos documentos públicos, e ela é punida a título de dolo.
E se tratando da falsificação de documento público, esse crime é previsto no caput do artigo 296 do Código Penal, Ele descreve a ação delituosa de quem falsifica, fabricando ou alterando. Quer dizer que o caput não trata do material impresso, mas da conduta do falsificador. A pena para esse crime é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Também temos no parágrafo 1º o seguinte: incorre nas mesmas penas. E no inciso 3º: quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Também diz no parágrafo 2º: se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. O bem jurídico é tutelado, é a fé pública, que decorre no valor probante dos documentos públicos, então é punida a título de dolo. Já a sonegação de contribuição previdenciária é um crime consistente na supressão ou redução de contribuição previdenciária ou acessórios, mediante certas condutas alternativas, como omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária, segurado desempregado, empresário, trabalhador, avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhes prestem serviços. E também como deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Outra hipótese é omitir total ou parcialmente receitas e lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, antes do início da ação fiscal. E por fim, temos a apropriação indébita previdenciária. Ela trata da conduta de deixar de repassar, ou seja, basta que o agente deixe de transmitir ao órgão previdenciário o valor recolhido do contribuinte, onde há três partes: o administrador da pessoa jurídica, que recolhe a contribuição, o contribuinte, aquele que contribui, e a Previdência Social. Isso tudo com base no artigo 168-A do Código Penal. E quem é o sujeito ativo? É a pessoa que tem o dever legal de repassar à Previdência Social a contribuição recolhida dos contribuintes. É notável que é impossível imputar o delito à pessoa jurídica, somente a seus administradores. Por outro lado, o sujeito passivo é a Previdência Social, podendo concorrer com ela os segurados lesados pelo comportamento do agente. Segundo o Código Penal, esse crime é punido com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, professor, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado. Como referência, usamos a Constituição Federal, sites como o Empório do Direito, Jus Brasil e Direito Net. Tchauzinho e boa noite!